Queridos irmãos e irmãs, eu não sei quantos de vocês acompanharam, na semana passada, uma polêmica envolvendo o youtuber Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, o qual num podcast defendeu o direito de existência de um partido nazista no Brasil. A repercussão foi totalmente negativa e devastadora para o jovem, culminando com o seu desligamento da empresa que ele próprio ajudou a criar e da qual era um dos sócios. E de nada adiantou ele ter postado mais tarde um outro vídeo pedindo desculpas à comunidade judaica, alegando não saber direito o que tinha falado, por estar muito bêbado. Não sei quantos acompanharam. Todavia, o estrago já estava feito. Por que eu estou trazendo isto? Porque enquanto eu ouvia debates, discussões sobre este caso, questões envolvendo liberdade de expressão, até onde devemos ir, etc., eu já estava começando a estudar o livro de Provérbios, justamente porque hoje nós estamos iniciando uma nova série baseada no livro de Provérbios, e eu me propus a ler todos os 31 capítulos novamente. Eu já li várias vezes, e eu falei, deixa novamente sorver o que está aqui, e comecei a ler, e à medida em que eu fui lendo, como não poderia deixar de ser, várias vezes versículos da palavra do livro de Provérbios, falando sobre o uso da língua, o uso das nossas palavras, o poder das palavras, que as palavras realmente têm consequências, que as palavras não ficam no acaso, no vácuo. E dentre os vários versículos, dois assim me saltaram à vista. O primeiro deles, escutem bem, que está lá em Provérbios 13, 3, aqui na nova versão internacional, diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 17, 28, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem entendimento. Apenas esses dois, tem tantos outros. Queridos irmãos e irmãs, às vezes as palavras mais sábias são as que nunca são ditas. Por falta de sabedoria no falar, por falta de sabedoria no agir e no proceder, vidas são destruídas, relacionamentos são desfeitos, carreiras promissoras são interrompidas. Mais do que nunca, nós precisamos viver com sabedoria. E esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã: vivendo com sabedoria. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, certamente tendo, como é, judeu que era, tendo o livro de Provérbios muito conhecido, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A boa notícia é que nós podemos ser sábios, nós podemos viver com sabedoria. Primeiro, podemos receber graciosamente a sabedoria. O apóstolo Tiago vai nos dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, e eu me coloco na fila, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria como um dom que Deus reparte democraticamente a todos que lhe o pedem. Segundo, podemos aprender a sabedoria. Isso mesmo. Pois pedir e receber a sabedoria da parte de Deus não exclui a necessidade de aprendermos a sabedoria. E foi para esta finalidade que Deus colocou à nossa disposição a literatura de sabedoria existente na Bíblia. Qual é essa literatura? No Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Temos alguns textos de sabedoria no Novo Testamento, especialmente a Epístola de Tiago. Pois bem, nós aqui nesta nova série, vamos privilegiar o livro de Provérbios. Nós dedicaremos 6 mensagens em torno ou a partir de Provérbios. Neste momento, uma vez feita esta pequena introdução, quero ler com vocês o texto de Provérbios, capítulo 1, dos versos de 1 a 7. Senhor nosso Deus, nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Queridos irmãos, o livro de Provérbios é uma coleção de ditos, sentenças e poemas, na sua maioria curtos e fáceis de memorizar, que transmitem verdades e princípios, às vezes com uma boa pitada de humor e de ironia. Salomão é o autor principal do livro, o famoso rei Salomão. Porém, há outros sábios que também contribuíram com os seus provérbios para a composição deste livro. Qual é o grande tema ou tema central do livro de Provérbios? Sabedoria. Esse é o tema principal. Só que a sabedoria ensinada em Provérbios é eminentemente prática. Eu diria que é uma sabedoria pé no chão, voltada para o dia a dia das pessoas, voltada para a vida como ela realmente é, e como ela acontece nas suas mais variadas situações e contextos. Nenhuma área da atividade humana fica de fora do alcance da sabedoria do livro de Provérbios. Família, como marido e mulher convivem, vai falar bastante da esposa, do marido. A vida em sociedade, o trabalho, política, fala de quem governa e dos governados. Religião também está presente. Uso da língua, do dinheiro, sobre as amizades, o sexo, a tentação, o adultério, a ganância, o poder, os negócios, até sobre negócios. Nas próximas mensagens, nós vamos procurar considerar mais de perto o ensino da sabedoria em alguns desses aspectos. Ontem eu conversava com uma pessoa e ela tinha me perguntado: pastor, qual é a nova série de mensagens lá em Moema? Eu falei: vamos trabalhar o livro de Provérbios aqui no mês de fevereiro. Vamos dedicar 6 mensagens. E ele imediatamente falou: mas 6 só? Vocês vão dar conta? Eu falei: não, não vamos dar conta. Mas alguns dos temas nós vamos tocar neles. O meu objetivo nesta manhã é refletir com vocês brevemente sobre o rico significado da palavra sabedoria, que aparece 47 vezes no livro de Provérbios. No hebraico, a palavra hokma significa entendimento de mestre, habilidade, perícia, em linhas gerais. Então, esse é o significado da palavra sabedoria. Porém, na leitura que nós fizemos aqui nesses versos iniciais, o que que nós vamos notar? Que a palavra sabedoria, se você pôde prestar um pouquinho de atenção, a palavra sabedoria, ela veio cercada, ela veio ladeada, ela veio acompanhada, e para usar mais o termo técnico, né? Ela veio em paralelo com outros termos. Porque na poesia hebraica, até o pastor Roster fez essa alusão domingo passado na sua maravilhosa mensagem, ele vai dizer o seguinte: que a poesia hebraica, ela trabalha com essa questão de paralelismo. Tem a primeira frase e na segunda frase o autor, ele expande o conceito que ele trabalhou na primeira, ou ele vai contradizer, mas geralmente ele enriquece aquilo. E é isso que nós encontramos aqui nesses 7 versículos iniciais, que sabiamente o autor, ele elencou alguns termos, algumas palavras, para enriquecer, para aprofundar ainda mais o sentido de sabedoria. Nesta manhã eu quero pensar em 4 dessas palavras que compõem, completam, por assim dizer, o sentido de sabedoria. Então, meu primeiro ponto com vocês, já que o meu tema é viver com sabedoria, em primeiro lugar eu vou dizer para vocês que viver com sabedoria é viver com conhecimento. Aqui está, nos versos iniciais, a palavra conhecimento. E a partir desse momento, eu vou usar agora a nova versão internacional, no verso 5. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A sabedoria bíblica é inseparável do conhecimento. É preciso ter conhecimento sobre um assunto antes de poder aplicá-lo. Nesse sentido, o rei Salomão é um claro exemplo. Leia lá sobre a sabedoria do rei Salomão. Ele tinha um conhecimento enciclopédico. e grande capacidade de responder e julgar questões difíceis. A rainha de Sabá, ela ficou estonteada, ela ficou maravilhada, ela ficou perplexa, porque o homem conseguia responder questões de ciência, de botânica, enfim, tudo que se perguntava a Salomão, ninguém saía sem resposta. Ele detinha um grande conhecimento. E veja, este sentido também está presente em sabedoria, no verso de número 5. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E a palavra no hebraico aqui significa estudo amplo. É conhecimento mesmo. É você se debruçar sobre um tema e dominá-lo. É você gastar tempo se aprofundando. Veja, não se trata de mera informação. Nós vivemos hoje na era da informação, não necessariamente na era do conhecimento. Sim, há muito conhecimento, mas as pessoas são mais informadas do que propriamente conhecem um determinado assunto. Às vezes só porque leu lá na internet, lá no Google. Eu ainda sou daquele tempo que estudava, tudo era analógico, né? Onde as pesquisas, os trabalhos que a gente fazia, tinha que ir na biblioteca mesmo, fazer fichamento, tirar os livros, abrir o arquivo, enfim, muitos de vocês sabem disto. O meu primeiro trabalho acadêmico, terminando o seminário, eu fiz enfiado numa biblioteca. Uma biblioteca grande aqui de São Paulo, uma biblioteca católica. Porque o tema meu tangenciava alguns assuntos e foi muito interessante. O dia todo trabalhando lá para terminar o meu trabalho. Enfim, nós sabemos disso, gente. Então precisa conhecer. Se você está em determinada área da vida, no seu estudo, no seu negócio, conheça. Se dedique a conhecer. Agora, se a sabedoria é inseparável do conhecimento, o conhecimento pode se desconectar da sabedoria. Sim, é verdade. Veja, a sabedoria nunca está separada do conhecimento. Mas o conhecimento pode em algum ponto se separar da sabedoria. Vocês sabem disso. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e vocês talvez conheçam pessoas que têm muito saber. Porém, ela é ao mesmo tempo insensata. O próprio Salomão, a despeito de todo o seu vasto conhecimento, veio a se tornar num determinado período da sua vida, um homem insensato. Por isso eu gostei do que escreveu um comentarista bíblico, e eu assino embaixo no que ele fala. Ele disse o seguinte: uma pessoa pode memorizar o livro de Provérbios e ainda assim não ter sabedoria, se esses provérbios não afetarem o seu coração, orientando o seu comportamento. Sim, irmãos, a sabedoria vivida nesse sentido é melhor do que a sabedoria sabida. Todavia, muito melhor ainda é a síntese das duas: ter conhecimento e ser bondoso, justo, reto e íntegro. A fusão do saber com a virtude. É isso que Provérbios ensina. Então, em primeiro lugar, viver com sabedoria é viver com conhecimento. Deus não despreza o conhecimento. Que fique claro. Segundo, viver com sabedoria é viver com disciplina. E aqui está também esta palavra, verso de número 2, na NVI. Os provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e junto e a disciplina. Na revista atualizada que lemos, aparece ensino, outras traduções, instrução. Mas o termo hebraico, literalmente significa lição disciplinadora. E sabe o que esta palavra remete? A um treinamento sob forte cobrança. Conduzido esse treinamento por um instrutor exigente, que constantemente nos corrige, nos endireita, moldando o nosso caráter. E quando eu estava pensando nisso, o Júnior está aqui hoje? Júnior, pensei em você. Você é um treinador exigente? Ah, não? Pouquinho. Nosso camarada está fazendo exercício errado, você corrige ele? Ok, isso é importante. A ideia é você estar debaixo de alguém extremamente exigente, que você desviou, ele te corrige. É disciplina. Não é fácil. Se você tem um personal trainer desses, você deve sofrer um bocado com ele. Mas essa é a ideia. Gente, por natureza, nós somos rebeldes, nós somos indisciplinados. Provérbios vai dizer que a criança, ela logo se desvia. Por quê? Você não precisa ensinar ela a se desviar, ela já naturalmente. Assim é o ser humano. E quem são os instrutores aqui em Provérbios? Bom, primeiro são os pais. Veja, filho meu, filho meu. Segundo, são os próprios sábios. Mas principalmente Deus. Deus é aquele que nos disciplina. Porque Deus nos ama. E eu quero ler para vocês, dentro de Provérbios, que o escritor de Hebreus vai repetir. Eu leio aqui para vocês, olha aqui, meu filho, Provérbios 13, 11. Não despreze a disciplina do Senhor, Iavé. Nem se magoe, não fique magoado com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, para nos tornar pessoas sábias, precisamos entender que às vezes Deus irá nos disciplinar. E Ele faz isso porque nos ama. E a fim de nos disciplinar, de nos colocar no caminho correto, de nos endireitar, porque eu sempre quero me desviar, Deus permite e usa as mais variadas situações da vida. De tal sorte que a vida é uma escola cujas lições são muitas vezes duras, mas sempre preciosas. Você consegue perceber como Deus usou as dificuldades que você já enfrentou na vida para te tornar mais sábio? Você já aprendeu alguma coisa com as dificuldades e as provações? Viver com sabedoria, viver com conhecimento, viver com disciplina. Cristão indisciplinado, Deus tem muito trabalho, mas Ele vai usar a vara dEle. Não fique triste, não fique magoado com Deus. Ele faz isso porque te ama. Para o seu aproveitamento. Amém. Terceiro, viver com disciplina é viver com, ou melhor, viver com sabedoria é viver com discernimento. Esta é outra palavra que, se você pegar a Bíblia e ler o Provérbios, você vai notar muitas vezes essa palavra discernimento. No hebraico, bina. Não sei se lê assim, eu não sou hebraísta, mas é alguma coisa assim. Porque o outro aspecto da sabedoria é o discernimento. E o que é o discernimento? Discernimento é a capacidade de distinguir, não apenas entre o certo e o errado, entre o falso e o real, entre a verdade e o erro, mas também entre o bom, o melhor e o melhor de todos. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vejam a importância do discernimento. Nesses nossos dias, precisamos de muito discernimento, gente. Em todas as dimensões e áreas da nossa existência. No convívio do lar, na vida da comunidade, no condomínio, na vida da cidade. Discernimento. E mais do que isso, o discernimento nos capacita a fazer a escolha certa, mesmo quando não há leis morais claras que nos digam explicitamente o que fazer em determinadas situações. Os autores costumam chamar de que há várias áreas cinzas, diante das quais a gente não sabe, não tem uma lei específica de Deus dizendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. Não existe regra absolutamente para tudo. Com quem eu vou me casar? Qual trabalho? Ou qual profissão eu vou seguir? Se eu devo comprar isso ou aquilo? Se eu devo investir isso naquilo? Mas aí vem a importância do discernimento, que nos ajuda a fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão. O apóstolo Paulo sempre orava pelos cristãos para que eles pudessem crescer e se aperfeiçoar no discernimento, para que eles pudessem aprovar as coisas excelentes. Precisamos de discernimento. Viver com sabedoria é viver com conhecimento, é viver com disciplina, é viver com discernimento e, finalmente, é viver com prudência. Provérbios 8, 12 vai dizer que a sabedoria mora com a prudência. E o que é prudência? Melhor dizendo, quem é o homem prudente no livro de Provérbios? Aqui o homem e a mulher também, tá? O prudente não apenas sabe o que fazer, mas também quando e como fazer, transformando os seus objetivos em realidade. O prudente, diante de uma situação ameaçadora, ele não age com excesso de confiança, mas nem tampouco ele se deixa paralisar pelo excesso de precaução. Nem numa coisa, nem outra. O prudente vê e prevê os problemas, tem discernimento acerca da solução e age de maneira decisiva, logrando êxito e evitando o fracasso. E em vários textos aqui de Provérbios, você vai ver que o prudente, ele vê o perigo, ele vê a tentação, ele vê o mal se aproximando e ele não tem dúvidas, ele radicaliza, ele se desvia. Ele não flerta com a tentação, ele não dá mole, ele não confia em si mesmo nesse sentido. Ele vê o mal, ele vê a tentação, ele não brinca, ele evita, ele se desvia. Este é o prudente. É o prudente quando senta na frente do computador. É o prudente que sabe se portar em vários lugares e situações. Ele age com prudência. E notem, irmãos, que todas essas manifestações e expressões da sabedoria são vividas e exercidas no contexto da retidão, da justiça e da equidade. E esses termos todos, a gente vai ver nas próximas mensagens, dizem respeito não apenas ao bem da própria pessoa, mas ao bem de toda a comunidade. O sábio, aqui de Provérbios, ele pode até vir a se prejudicar em benefício da comunidade, ao passo que o insensato se aproveita da comunidade para o seu próprio benefício. Tem um viés e uma repercussão social muito grande a sabedoria ensinada em Provérbios. Não é só eu ser sábio, é fazer com que a minha sabedoria abençoe aqueles que convivem comigo. Eu quero concluir a minha palavra. Vocês vejam que intencionalmente eu não entrei no verso 7, que é o versículo chave do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio? Veja que eu não entrei, por quê? O pastor Marcelo vai falar isso hoje à noite. A gente já combinou, né, Marcelo? Não vou nem entrar. Pode vir a banda. Então, ok, vocês já estão convidados, o Marcelo vai falar sobre isso. Mas eu quero concluir. Queridos, eu queria dizer para vocês no encerramento da minha palavra, que a sabedoria é mais do que um conceito. A sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém. Jesus viveu plenamente a sabedoria de Provérbios. Jesus encarnou na sua plenitude a sabedoria do livro de Provérbios. Jesus encantou os seus ouvintes com a sua sabedoria, a ponto de perguntarem, Marcos capítulo 6 verso 2, que sabedoria é essa que lhe foi dada? As pessoas também ficavam maravilhadas com a sabedoria de Jesus. O próprio Jesus afirmou ser maior do que Salomão. Ele diz: eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha Jesus, eu sou maior que Salomão. Leia lá como foi Salomão. Jesus fala: eu sou maior que ele, a minha sabedoria é suprema. E ele ainda diz mais, ele diz que a rainha de Sabá se levantará no juízo final para condenar as pessoas que não darão ouvidos à sabedoria de Jesus. Está lá no Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. E que em Jesus habita plenamente toda a sabedoria de Deus. E nele a sabedoria está oculta. Alguém poderá perguntar: mas então, pastor, por que que a gente não fica só com a sabedoria de Jesus? Se Jesus é maior do que Salomão, deixar o Salomão de lado um pouquinho, vamos ficar só com Jesus. Um comentarista disse uma coisa, eu falei outra coisa que eu gostei do que falou, eu assino embaixo. Ele disse o seguinte: apesar da sabedoria de Cristo ser tão superior à de Salomão, não a descartamos, assim como não jogamos fora uma nota de 20 reais, porque temos também uma nota de 200. Você jogaria uma nota de 20 se tivesse junto com a de 200? Não. Por isso, o cristão preza, valoriza a sabedoria de Salomão como um tesouro escondido. É claro que a sabedoria de Salomão, ou de Provérbios, vale muito mais do que 200 reais. Aliás, está dito aqui no livro de Provérbios que ela vale mais do que muito ouro, do que muita prata, do que muita joia, e que você deve preferir adquirir a sabedoria do que essas coisas. E ainda nós temos que nos lembrar que vários autores do Novo Testamento foram beber aqui, ó, na sabedoria de Salomão. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, quando ele vai elencando as virtudes dos cristãos, ele vai beber aqui, sabe o que ele vai dizer? Olha, faça o bem para quem te fez mal, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É Provérbios, Paulo foi buscar em Provérbios. Por isso, nosso desafio aqui como pastores é que você vá até o livro de Provérbios para ouvir e aprender a sabedoria de Salomão e assim viver melhor. Porque se isso não é viver melhor, eu vou ler aqui para vocês Provérbios, só para encerrar, para você ficar com vontade de ler Provérbios. Se isso não é viver melhor, eu não sei o que é. Então eu termino com os versículos de Provérbios 3. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. E na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Amém.